O Bloco de Esquerda dá essa certeza. Queremos proteger as forças de segurança destas situações, mas e o Chega? Não nos diz nada. Para respeitar as forças de serviço de segurança, quem comete crimes não pode usar uma farda. O que diz o Chega? O que começou por dizer o Chega, assobiou para o lado. Rejeitou tomar uma posição. Prefere condenar a integridade de quem denuncia crimes do que atacar os criminosos. E essa é a escolha de quem não respeita os serviços e as forças de segurança. Mas é a máscara que cai ao Chega. Não, Sr. Deputado André Ventura, não foram os polícias que saíram à rua para se manifestar dizendo que não eram racistas. É mais um abuso que o Chega faz sobre os polícias. Quem saiu à rua porque enfiou essa carapuça foi Chega. E é mais uma tentativa de instrumentalização das forças de segurança que aqui se fez. Mas não foi a única. É que depois desta instrumentalização, vem o Chega falar das condições remuneratórias, da falta de qualidade de vida dos polícias, mas colocando-se ao lado de quem manchou a farda. O Bloco de Esquerda propôs melhores remunerações, melhores condições de trabalho e acompanhamento médico e psicológico aos profissionais das forças de segurança. Fizemo-lo ainda no debate orçamental recente, tendo votado ao lado de todas as propostas nesse sentido. Mas, no entanto, quem usa estes temas para desviar a atenção das obrigações que vêm associadas a uma farda está a faltar ao respeito de todos os profissionais. Digam, senhores deputados do Chega, tenham coragem de dizer a estes profissionais que não arranjam desculpas para vestir a sua farda, que vocês estão a arranjar desculpas a quem veste uma farda para cometer condutas impróprias. Digam isso àqueles que fazem tantos sacrifícios para escolher uma vida que é difícil, mas que é a sua vida de sonho. Digam isso a estes agentes e guardas que, apesar dos sacrifícios que fazem, conhecem a responsabilidade da farda que usam e se sentem enlameados por quem a mancha. Nós sabemos como nasceu este debate. Sabemos que a retórica a que vem associado não representa a larga maioria dos profissionais das forças de segurança, de quem leva a sério o juramento que fez. E sabemos também como se sentem incomodados quando Chega é o partido de quem nunca deveria ter usado uma farda, disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, eu gostava de saber se me acompanham em algumas considerações a este respeito. Sempre que surge uma notícia relevante que obriga à discussão do tema que está aqui subjacente, parece que alguns fazem de conta que o tema é novo. Começa tudo do dia, como se fosse o dia 1. Se o tema é o racismo no interior das forças de segurança, é importante fazer, nomeadamente, o que o Sr. Ministro da Administração Interna fez aqui. Falar do relatório anual de monitorização do plano de prevenção de manifestação de discriminação nas forças de serviços de segurança, que existe desde 2021 e não desde 2022. Porque o problema é anterior, porque o problema foi identificado. Falar do apuramento de responsabilidades, falar naquilo que foi feito na aposta de formação, porque o problema foi identificado. Ou seja, parece que sempre que surge este tema, ou uma notícia como foi este trabalho extraordinário do consórcio de jornalistas, com a ajuda preciosa de agentes de força de segurança que sabem o que é a sua farda, parece que neste momento o problema aparece como sendo novo. E, portanto, o discurso inicia-se, para alguns, imediatamente elogiando a instituição toda, omitindo aqueles elementos das forças de segurança que, seja qual for a percentagem, é brutal, é perigosa e é assustadora para as pessoas que sabem que precisam das forças de segurança para a defesa dos seus direitos, liberdades e garantias, e há uma omissão enorme relativamente ao que aconteceu até aqui. Nós, quando o tema é a violência doméstica, por exemplo, sublinhamos todos, sem problema nenhum, a brutalidade do machismo existente na sociedade portuguesa e ninguém deduz que estamos a afirmar que todos os homens são machistas. É uma coisa fácil, ninguém percebe, ninguém deduz uma coisa dessa. Nós nunca esquecemos, quando falamos de violência doméstica, que estamos perante um fenómeno, que estamos perante um problema estrutural, que é antigo, que de vez em quando aparecem notícias muito assustadoras que nos devem convocar novamente ao debate. Mas sabemos que o fenómeno é antigo, que é estrutural, que nos deve levar a pensar uma e outra vez. Mas quando o tema é o racismo no interior das forças de segurança, para alguns, o primeiro passo é dar lugar como se fosse a um explicador para potenciais ofendidos, passando um atestado de minoridade, desde logo, aos elementos de força de segurança. Quando erguem a voz, imediatamente, nunca em defesa das vítimas de crimes graves motivados por ódio, por racismo, por machismo, por homofobia, e dizem imediatamente estamos do lado da polícia, estão a passar um atestado de minoridade à polícia. Estão a ser paternalistas relativamente à maioria dos elementos das forças de segurança que não desejam isso. A maioria dos elementos de força de segurança deseja que não exista no seu seio quem, de facto, com isto, efetivamente, mancha a instituição. Porque é extraordinário, e pergunto, Sr. Deputado, se não concorda com isto, que se continue a discutir estes temas com uma espécie de delicadeza infantilizadora dos destinatários do discurso, como se Portugal, um país com uma ditadura colonialista de quase 50 anos, com a especificidade de ter feito uma guerra colonial em ditadura, tivesse, por milagre, escapado ao problema do racismo estrutural e sistémico, sim, senhores deputados e senhoras deputadas. Teria sido um milagre. Aconteceu em tantos outros países que não fizeram guerra colonial em ditadura, que não tiveram uma ditadura tão longa, mas Portugal, por milagre, tinha escapado ao problema do racismo estrutural, ao problema do racismo institucional e, portanto, tinha acontecido este milagre das instituições, todas elas, a começar pelas forças de segurança, terem escapado incólumes a um problema que, sim, é sistémico e é estrutural e precisa de combate. O que se passou, portanto, e que é grave, não se passou agora. Passa-se há anos e não podemos enfrentar o problema do racismo nas forças de segurança só quando surge uma notícia e para de cada vez falar em modo de novidade, inaugurando a novidade desta forma de elogio falso à instituição, em desrespeito, como eu disse, à própria maioria dos elementos das forças de segurança que dispensa paternalismo. A maioria dos elementos das forças de segurança não são racistas, evidentemente, mas há comprovadamente um problema grave de infiltração da extrema-direita racista nas forças de segurança. Há muitas pessoas racializadas que têm medo de ir à esquadra. E porquê? Nós sabemos porquê. Nós discutimos isto no Parlamento há muito tempo. Cova de Amor e Alfragide datam de 2015 e o discurso de ódio de um dos condenados, com pena suspensa, foi noticiado. Em 2019, tive a ocasião, como deputada do Partido Socialista, de fazer uma intervenção sobre racismo. Falámos do racismo nas forças de segurança.
Já triplicou o seu tempo.
Eu vou já terminar. Falámos no racismo nas forças de segurança. Falámos num relatório aprovado por unanimidade na primeira comissão sobre o racismo e a xenofobia em Portugal em todas as suas vertentes e nos relatórios internacionais que davam conta da infiltração da extrema-direita nas forças de segurança. E, portanto, o que lhe pergunto é isto. Se hoje mesmo o que o Chega quer é forças de segurança com partido, não será evidente que se a extrema-direita sabe muito bem o que existe dentro das forças de segurança, o que temos nós, democratas, deste lado de fazer é ter a mesma percepção, mas para agir em sentido precisamente oposto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Moreira,
Agradeço as suas questões e permita-me responder com uma imagem. Há quem olhe para um cesto de fruta em que vê uma peça de fruta podre e queira salvar o resto da fruta e por isso retirar aquela peça de fruta podre para não apodrecer o resto do cesto. O Chega faz ao contrário. O Chega espera que todo o cesto apodreça para bater palmas. E não é estranho, porque eu imagino que nas esquadras por este país os polícias devem estar a pensar quando, por exemplo, vêm chuva a cair dentro das suas esquadras, os carros não funcionam, têm todas as dificuldades que nós conhecemos que existem no dia-a-dia, e eles devem pensar, bem, mas o que eu precisava mesmo agora era poder inscrever-me no Partido Chega. É essa a prioridade. Não é. Mas é mais um exemplo da instrumentalização do Chega das forças de segurança. Porque para eles o exemplo não é a fruta sã, uma fruta sadia. O exemplo é a fruta podre. Ora, nós temos uma posição contrária. Temos que retirar essa fruta podre das forças de segurança em nome da sua dignidade, em nome da sua credibilidade. Podemos fazer mais? Podemos. Quer na formação, quer inicial, quer ao longo da carreira, quer já agora até na relação com os cidadãos, mas dentro das próprias forças de segurança. Porque o facto da IGAI ter ficado fora das denúncias deve a nós trazermos alguma reflexão. E eu creio que é trabalho que teremos para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, as matérias relacionadas com a segurança interna merecem um debate sério com os pés assentes no chão. E presta-se aqui, de facto, um mau serviço, porque quem ouve o Chega a meter tudo do mesmo saco ainda pensa que todos os polícias se reveem naqueles comportamentos. E isso não é verdade, e temos dito isto repetidamente. Foram tornados públicos comportamentos que são contrários à ordem democrática, aos valores que a PSP e a GNR defendem, contrários ao Estado de Direito, aos direitos fundamentais. Esses factos, esse discurso de ódio, foi cometido por cerca de 600 elementos. Ou seja, há no mínimo 40 mil que não são chamados aqui ao barulho, que honram a farda com que trabalham. E sim, fazem-no com péssimas condições, sentindo o desrespeito dos salários inconcebíveis, de trabalhar horas e horas de gratificados para levar uma miséria para casa ao fim do mês, de esquadras a cair de podres e a falta de bens.
Exatamente.
E apesar de PS e PSD se terem juntado para rejeitar as propostas que o PCP trouxe ao orçamento, no dia 21 deste mês, o PCP marcou um debate exatamente para discutir seriamente os problemas mais imediatos, os problemas do fundo, que têm de ser pensados e refletidos seriamente, senhores deputados. Uma outra questão, de facto, é a preocupação com aqueles factos denunciados há umas semanas atrás, a preocupação que esse facto merece. E é, de facto, muito preocupante, porque é um número considerável e pelo que aqueles conteúdos, o conteúdo daquelas afirmações demonstra de infiltração de concessões retrógradas e contrárias à ordem e à ordem de valores.
Exatamente.
Do nosso país.
Exatamente.
Mas a nossa maior preocupação, e que deveria ser partilhada por todos, é que não tenham faltado avisos, alertas. O Governo sabe perfeitamente disto há anos. Não pode, com honestidade, dizer que foi uma novidade. E o que percebemos das audições que foram requeridas pelo PCP e por outros partidos ao Ministro da Administração Interna e ao IGAI não nos tranquiliza, muito pelo contrário. Porque há uma questão que é clara: o Governo não se pode eximir das suas responsabilidades, do acompanhamento destas situações.
Claro.
E pela tomada de medidas sobre
Claro.
Esta e sobre outras questões. Ouvimos, está tudo bem, os mecanismos existem, estamos a fazer coisas e tal, e contudo as coisas acontecem.
Exatamente.
Da mesma maneira que o facto de haver polícias que não se sentiram confortáveis em recorrer aos mecanismos previstos, à Inspeção-Geral da Administração Interna, também não pode ser um facto ignorado. Quer dizer, nós não queremos acreditar que para um caso desses, no nosso país, seja preciso um consórcio de jornalistas e não haja instituições a funcionar. Ou existem mecanismos, ou neste país, ou não existem. E também é importante questionar que medidas, para além das formações, de resto em número insuficiente, estão a ser efetivamente tomadas lá dentro.
Claro.
Não só, mas também no processo de recrutamento. Não só, mas também no acompanhamento dos profissionais. Que trabalho faz o Governo ou a IGAI que previna essas situações? É que já houve tempos, senhores deputados, em que a IGAI tinha outra postura. Não aparecia só para atuar nas queixas. Teve e pode voltar a ter um papel de prevenção, de elemento presente